Quero café! Quero café! Quero café! É! Isso aqui é uma porcaria! Que não... merda nenhuma! Desculpe!
Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que não chegou nem nos 100 episódios e sua criatividade pra pensar em frases de abertura já tá indo pro caralho.
Você é burro, cara, que loucura.
Eu sou o Orelhinha e você está ouvindo o episódio 94 do Café com Porrada.
Esse programa líder.
Em audiência.
Um programa líder e audiência.
E sim, eu estou aqui com ele, o receptáculo do amor, Cláudio Rezende.
Olá. Meus amores, olá. Olá, meus amores, amores, olá. Ei.
E também estamos com ele, nosso velhinho, nosso senil, Christian Pedroso.
Olá, meus queridos netinhos, tudo bem?
Eu adoro essa frase.
Que coisa pedófila, cara.
Que medo, cara. Ai, caralho. E hoje temos mais uma vez nossa convidada, que já tá quase deixando de ser convidada e virando integrante, ela, Patsy.
Oi, tudo bem? Quero, hein? Então, o convite estiver de pé, chama eu.
Tá quase, Patrição, tá quase. Estamos resolvendo os detalhes aí.
Temos contratos a cumprir.
Logo,
contratos
logo. A cumprir.
Os advogados.
Advogados.
Será que eu vou trabalhar pro Christian? Será que agora vai? Ai, meu Deus.
Porra, é o sonho da podosfera, né, cara?
Manda seu currículo impresso pra ele, que ele vai
isso,
adorar.
Isso, impresso.
Nosso Trump careca.
Profissional da competência incrível, Rogerinho.
E hoje, meus queridos dos Conselhos do Crau, vamos aprender como se comportar numa festa de empresa.
Toma cachaça, caralho!
No Senta Que Lá Vem a História, Christian Pedroso vai contar sobre o show do AC/DC em 96, pra homenagear aí, né, a morte do Malcolm Young.
Em 96, o Christian pensou assim, pô, se eu tô velho, esses caras já também tão velho, tem que ir cedo, né,
pra gente... E já estavam, hein? Em 96 já estavam, hein?
Idoso é covarde.
E pra começar nosso papo de boteco, querido Raiz, vamos falar sobre viagens no tempo.
It's time to kick it. Ah, foi mal.
Pode fazer, cara. Fica à vontade.
Tô enchendo o saco, cara.
It's time to kick ass and chew bubble gum. And I'm all out of gum.
Cigarro tá foda. Ô, bigode, traz outra cerveja aí que vai começar o papo de boteco.
Então, queridos, hoje vamos debater aqui sobre teorias de viagens do tempo? Não, claro que não. A gente não tem que ir pra isso. Bom, pelo menos eu não tenho. Vocês provavelmente têm, mas eu não. A brincadeira é a seguinte. Todo mundo aqui é fodão, né? Todo mundo aqui é badass. Mas quem nunca, cara, levou um desaforo pra casa, né? Quem nunca foi humilhado? Quem nunca tomou um esculacho? Mas por motivos mil, na hora não veio uma resposta, né? Na hora não veio um vai tomar no cu. Na hora a mão ficou presa no bolso e não voou na cara do indivíduo. Então, gente, a brincadeira é essa. Vamos relembrar momentos da nossa vida que a gente teve que segurar pra não agredir, pra não xingar um filho da puta. E a chance é agora. Se você pudesse viajar no tempo pra agredir esse desgraçado, cara, que situação seria essa? Quem seria esse filho da puta? E aí? É isso. Vamos começar? Vamos deixar nosso velhinho? Seguindo aí o aprendizado do Chorume, né? Vamos deixar os mais velhos começarem, porque vai que morre no meio da gravação, a gente perde a história. Então, Christian, por favor, cara. Eu duvido, eu acho estranho. Eu não acredito que você vai ter história de desaforo, cara. Você, eu não acredito.
Puts,
você é um cara,
cara,
que chuta frentista na cabeça, cara. Você que,
mas
cara,
ele,
que joga...
mas ele tem cliente, cara.
Ah.
Nossa, é, cara. Nossa, são milhares, cara. Milhares.
Então, cara, é contigo.
Pô, essa do frentista é uma. Eu acho que eu deveria ter chutado o cara antes, né? Então... Acho que esse cara já merecia ter apanhado, tipo, umas 2 horas antes do que eu bati nele. Mas, cara, eu tenho, como eu já falei, né, algumas histórias de trabalho e de gente que me fodeu, né? Porra, e eu tinha... Trabalhava numa empresa onde tinha uma galera. Lá onde tinha a história da maçã do amor, inclusive, do episódio... sei lá o que a gente contou aí. E, porra, eu tinha... Tinha um sujeito que foi trabalhar conosco. E esse cara... Porra, a gente deixou um projeto super importante na mão do cara. Assim, cara, entrevistamos o cara foi gente boa pra caralho na entrevista. E aí, um belo dia, o cara chegou assim pra mim e falou: ô, Cris, queria falar uma coisa pra você, cara. Pô, não curti a vibe do projeto e acho que tô pensando em desistir. Porra, cara, sério? Não, vou, acho que não quero mais. Cara, este filho da puta, esse desgraçado, ele simplesmente virou as costas pra mim e não voltou mais. Deixou o computador dele ligado, aberto daquele jeito, cara, e me deixou na mão. E eu fiquei assim, sabe o que eu falei? Porra, bato ou não bato? Bato ou não bato? E a minha vontade era ter batido no desgraçado. Mas neste mesmo ano, inclusive, até teve um vídeo que eu já mandei pro Orelha de uma festa que aconteceu no meu aniversário.
Opa, tá salvo aqui, hein?
Sim, isso existe, é verdadeiro. E
você faz aniversário?
Eu faço ainda? Aniversário. Fiz muitos, inclusive. Muito mais do que todos vocês.
Se juntar eu, Patsy e Kral, não dá a quantidade de aniversários que o Christian já fez, cara.
E aí, eu estava nesta querida empresa e eu tinha... O pessoal achava que eu era mais abusado na zoeira, né, cara? Mas era tudo intriga da oposição. E os filhos da puta, cara, fizeram uma vaquinha na empresa pra chamar um traveco pro meu aniversário.
Pô, cara, que saudável.
Uma travesti, então, Christian, politicamente correto. Uma travesti, correto. Isso, uma travesti, desculpa, belíssima, uma travesti. Linda.
Isso,
e linda mesmo,
travesti,
hein?
E grande, por sinal. E aí, cara, eu lembro que eles armaram um circo desgraçado, porra. Meu, descontaram, jeito que não tinha dinheiro pra colaborar na vaquinha pro travesti. Descontaram em folha de pagamento da galera, cara. Foi uma ação, sim, foi uma ação coletiva, assim, fudida. E aí, no dia que o travesti ia chegar lá, cara, eles deram um jeito de me encher de trampo. Cara, eu tava, porra, com muita coisa pra fazer, daí concentrado, botei meu fone ali, falei, não, hoje eu vou resolver isso aqui, foda-se. Aí, eu trabalhando e eu fui notando que a sala foi esvaziando do meu lado. Fui notando que as coisas foram, pô, a galera foi saindo ali e tal. Cara, eu sei que em determinado momento, assim, eu só senti uma mão passando nas minhas costas. E aquela mão veio passando lentamente, assim, começou no meu ombro esquerdo, vindo pro meu ombro direito. E eu
era vi, grande a mão?
Essa mão é maior que a minha. Foi a primeira coisa que eu pensei, cara.
Que delícia, cara.
Só que ela tava sedosa, né? Tava ali, passou.
Tava hidratada.
Tava aquele cheiro de Victoria's Secret, assim, sabe? Então...
Toque macia.
Cara, eu olhei pro lado, tinha um travesti maior do que eu. Porra, eu falei, cara, o que é isso? E nesse momento, toda a galera que tava me zoando, na janela da sala onde eu tava trabalhando, cara, umas 50 pessoas e todo mundo tirando foto e filmando, cara. Sabe quando chega um artista no aeroporto, assim, cara, que todo mundo começa a bater foto? Puta, chegou o Mick Jagger no aeroporto, todo mundo foi lá tirar foto. Cara, tava igual. E eu fiquei ali desesperado, cara, e isso comprovadamente tem em vídeo, inclusive, eu viro pro lado, o travesti pula no meu colo. Cara,
te passei o vídeo aí, Paty, te passei o vídeo.
Cara, você tem o poder, cara, como assim? Você não teve que fazer nada, eu sempre tenho que fazer alguma coisa.
Não, cara, e aí pronto, aí fodeu, aí eu falei, cara, o que eu vou fazer, né, cara? E aí, pô, aí eu tive que abraçar o travesti ali e tal, me deu parabéns, toda aquela história. E eu falei, porra, que filhos da puta, né, cara? Eu pensei, agora acabou, porra, tô tranquilo. Ele, não, você tem que ir lá na frente da empresa porque vai ter uma homenagem pra você. Aí, nesse momento, eu tenho um arrependimento. Eu devia ter metido o pé na cabeça do travesti e todo mundo que tava
isso,
em volta.
Christian?
E acabado com essa zoação com a minha pessoa, cara.
Que isso, cara?
Só que não. Um
presente desse.
Cara, era maior do que o Christian mesmo.
Tá vendo o vídeo?
Eu vou te falar. Eu acho que o nariz também é torto, hein?
Porra, se bobear, outras coisas também. Mas isso depois a gente conferiu e tudo mais. E neste momento, eles foram me conduzindo pra frente da empresa e fizeram tipo um corredor polonês, assim, toda aquela galera em volta de mim, cara. E continuaram tirando foto e me zoando. Eu cheguei na frente da empresa, tinha um carro de som, daqueles de homenagem, tá ligado? Cara, aí eu
passou
fiquei
na mão no
fulo, queixinho. Fiquei puto, cara, fiquei filha da puta, e agora, cara? Filho da mãe da galera que tava junto ali comigo, né, cara, todo mundo rindo pra caralho, música do Milton Nascimento, aquela coisa emocionante, uma mensagem pra você, cara, isso pra mim, E era a maior vergonha possível. Beleza. Os prédios que estavam em volta, a galera toda saiu pra assistir, cara. Passando gari na rua, os caras paravam pra olhar e pra rir de mim, cara. Beleza, assim, acabou. Ah, não, agora acabou. Não, não acabou, cara. Foguetório. Cara, foguetório, cara. Foi pra acabar com a vergonha ali. Falei, porra, por que, cara? Por quê? O que que eu fiz pra essa galera? Pra todo mundo tá feliz me zoando. Fizeram a galera dar depoimento, cara. Pô, foi todo mundo lá pra fazer essa puta sacanagem comigo, né, cara? Aí, pô, ó, tivesse dado um chute no cara, tinha, né, tinha me salvado.
Mas... tinha ido preso, seu animal. É...
Mas aí, teve um outro sujeito da mesma história que eu tive vontade de bater. Porque passou um tempo, aí beleza, ok, fizemos isso aqui, não, né? Aí, cara, chegou mais um carro de som e eu pensei, não, cara, segundo carro de som, não. Aí esse carro de som só pegou o travesti e levou pra outra festa, porque até a agenda do cara era bem concorrida. Mas passou um mês, mais ou menos.
E nem é tão gostoso assim, cara.
Pois é. Passou um mês, mais ou menos, o Glauber é muito melhor. Passou verdade. Um mês, passou um mês, mais ou menos, cara, eu tava na recepção da empresa lá, tava, tinha atendido um cliente e tal, e chegou um cara assim, ó, eu vim aqui trazer um DVD da filmagem de um evento de aniversário que a gente fez aqui, acho que era teu aniversário inclusive aqui, quero ver se vocês não querem comprar. Eu falei, cara, se arranque daqui, seu filho da puta, cara. Eu fiz esse DVD no cu, eu nunca mais quero ver você na vida, cara. Se arranque daqui antes que eu te arrebente. E esse é o outro cara que eu deveria ter batido. Então, cara, voltando no tempo, putz, só nessa história aí eu tenho uma meia dúzia de pessoas que eu deveria ter batido.
Colega de trabalho é sempre foda, né? Ah, Cris, não entendi, cara. Homenagem? Que bater, cara. Eu estaria felizaço, cara.
Homenagem. Porra, vou mandar uma homenagem linda pra você, seu otário. Você vê que é boca.
Excelente, cara.
Pô, a sua carinha ali quando o nosso querido artista estava passando a mão no seu queixo, de pura satisfação, cara. Essa
foi tapinha na bunda.
Sim, teve tapinha várias
coisas.
Tapinha
na bunda, cara.
Cara, que travesti enorme, muito grande. O pessoal na janela, cara.
Sim.
Aparece
não.
Todo mundo ali na janela.
Uma pena que esse vídeo nunca vai pro Instagram do Cafezinho, né, gente? Poxa.
Se fosse assim, uma felicidade, né, cara?
Eu não vou, porque eu não quero tomar uma canelada na cabeça.
Vai sobrar pra você, eu vou pro Rio de Janeiro dar essa canelada pessoalmente aí, seu otário.
É melhor deixar na imaginação da galera, que tem certeza que é muito melhor. Deixa o pessoal imaginar.
Na verdade, nós temos uma. Eu tenho uma proposta pra fazer.
Padrinho do Café com Porrada.
Exatamente,
R$1.000.
Exatamente, puta
que pariu. Quem cara... der R$1.000 recebe esse vídeo, pronto.
Exato. É
fechou.
Isso aí.
Nem tem padrinho ainda, mas quem já quiser dar R$1.000 aí, ó, recebe o vídeo no privado.
Isso.
Fechou. Vamos ficar rico agora, cara.
E assim, ó, são milhares de vídeos, meu amigo. A gente tem
mil,
muita
caralho,
coisa pra mostrar.
Mil é pouco, cara. Estão pensando baixo. R$5.000 recebe o Christian sendo apalpado pela belíssima travesti, que eu estou apelidando ela de Glaubina.
É o Glauber Albino? É isso?
É loura.
Filho da puta.
E aí, Paty, quer contar a próxima?
A minha, não... é, tá, pode ser. É que a minha é vergonhosa, né? Eu não podia fazer nada, porque eu era noob na época.
É.
Então, foi lá no laboratório, quando eu ainda era aluno de IC. Aí eu era bem noob,
que
não
isso?
Sabia fazer iniciação científica.
Ah, bom, obrigado.
Foi quando eu entrei no meu grupo, um pouco depois de entrar no meu grupo de pesquisa. Aí eu tinha lá no laboratório tinha um protocolo. Se a pessoa marcasse o horário pra usar uma máquina que a gente trabalha num ambiente estéreo, se a pessoa marcasse, demorasse 15 minutos e não botasse nada pra avisar que ela ia usar, ela perdia o horário marcado. Aí uma vez eu tinha que fazer um experimento, tinha que tratar as minhas células, aí eu fui com a minha orientadora, e aí tinha um fluxo que tava livre, e tinha uma garota marcada, mas não tinha nada lá dentro. Aí minha orientadora virou e falou assim, ah, Patrícia, vai limpando, bota essas coisas aí, que você vai ter que tratar as células, daqui a pouco a gente acaba, e se ela quiser voltar pra usar o segundo horário dela, ainda vai dar tempo. Eu, beleza. Aí minha orientadora virou e falou assim, vou lá na nossa sala rapidinho buscar o protocolo e já volto. Beleza, fiquei lá limpando, passando álcool 70 em tudo. Nesse tempo, a garota que tinha marcado o horário chegou.
Uhum.
Sendo que, pelo que ela disse, ela havia chegado um pouco antes do horário dela, colocado as coisas dela dentro do fluxo. E no tempo dela sair e eu chegar, alguém entrou e tirou as coisas dela. Então quando eu cheguei não tinha nada.
Mas você avistou a novinha no grau? Quando tava no fluxo?
Merda. Eu fazia essa piada direto, tem fé. Aí, aliás, eu ficava cantando isso usando a máquina. Mas vamos lá. Aí ela pegou e quando ela viu, ela foi avisar que ela tinha colocado as coisas dela lá, e ela falou que eu que tinha tirado pra poder usar. Sendo que ela não falou, ela gritou. Aí, só que ela falou gritando muito. E eu, quando eu fico com muita raiva, eu sinto vontade de chorar. Mas eu não ia chorar porque eu estava puta. Eu não ia dar esse gostinho pra ela. Aí eu peguei, engoli o choro e fui tirando tudo. Que ela já me esculachou, tinha gente lá, eu fui esculachada na frente de todo mundo, foi horrível. Aí, minha orientadora nesse meio tempo, né? Depois que ela já tinha me esculachado, que eu tava tirando as coisas, minha orientadora voltou com cara de quem não sabe de nada. Tipo, ela, o que aconteceu? Não sei o quê. Eu mandei ela ficar quieta e continuei tirando as coisas e fui pro banheiro. Aí quando eu fui pro banheiro, eu fiz o sinal de vambora. Porque tudo, depois do esporro que eu tomei, eu não falei. Porque se eu falasse, ah, eu ia começar a chorar ali. Aí quando acabou, eu fiz o sinal assim pra minha orientadora assim, me seguir até o banheiro. Aí a gente entrou no banheiro, fechei a porta, ela, que foi? Aí eu, ela me esculachou! Aí comecei a chorar. E chorei, e chorei. E soluçava. E não conseguia respirar. E que não sei o quê. Aí a minha orientadora ficou puta, né? Aí virou e falou assim, peraí. Foi lá no laboratório de novo, na parte estéreo, esculachou a menina. Aí elas tiveram uma leve discussão. E eu chorando no banheiro. Ela falou assim, fica aí.
Ela comprou sua briga.
Claro. Ela tava comigo. Ela sabia que eu não tinha feito nada de errado. Ela não ia deixar eu tomar um esporro desse, assim. Aí ela foi lá, brigou com a garota. Rolou um leve esculacho. E aí ela voltou, entrou no banheiro. Eu ainda tava chorando. Ela me segurou e falou assim, vamos tomar um café, vamos. Aí me levou pra tomar um café. E aí esse acabou aí. Eu não tive peito pra enfrentar a garota.
Ela merecia.
Só que, tipo, depois eu descobri que não era privilégio meu. Que ela era escrota com certa facilidade, com muita gente. Se fosse aluno de C, ela só faltava enfiar o dedo no cu.
Ah, então é sempre babaquinha pra caralho.
É.
Mas aí, se for assim, ninguém fica triste.
Não, mas aí que eu tinha comentado com a Orelha, que eu tinha a história que eu me fudi, e depois quando eu já tava cascuda, né? Porque depois disso eu fiquei muito puta com esse tipo de coisa. Tanto que se eu tô num lugar e alguém, tipo, tá acima, esculacha alguém que tá abaixo, e eu tenho cacife pra falar com o que tá acima, eu esculacho a pessoa logo e que se foda. Porque é pra ela ver como é que é ruim o que, é que ela tá fazendo. E eu
se
fiz
o
isso com...
Se o Evandro tivesse aqui, ia estar tocando Internacional agora.
Aí teve uma vez, isso agora no mestrado já. Aí eu tava num outro laboratório com a minha amiga e tal, ela tava matando rato. Aí a aluna de IC, do doutorando, que fazia pesquisa com ela, fez uma pergunta pra ele de onde tava algum material. E ele virou pra ela e deu um esculacho. Tipo, a garota só fez uma pergunta. Qual era a necessidade dele avacalhar com a garota? E tinham umas 7 ou 8 pessoas ali. Tipo, ele fez a garota passar vergonha de graça.
Ah, mas filho da puta não perde a oportunidade, né, Patrição? Você sabe disso.
Ah, mas ele tomou no cu. Porque ele tava do meu lado direito e a menina do lado esquerdo. Aí a garota fez a pergunta, ele esculachou ela. Aí quando a garota baixou a cabeça pra ir fazer o que ele tinha mandado ela fazer, eu virei pra ele e falei assim, que porra é essa? Aí ele me olhou assim.
Aí
eu fiquei muito bolada, porque ele tava fazendo com a garota que tinham feito comigo, cara. Escroto
pra cacete. Eu tô vendo
que
você tá bolada, cara. Você tá revivendo a raiva, cara.
Aí,
tá
até caraca,
agora,
que
tá
ódio.
Nervosona aí, pô.
Eu não aceito isso. Aí eu dei um esculacho nele, aí ele... Não, é porque eu fico muito nervoso quando eu faço experimento, aí eu acabo pesando a mão quando falo com as pessoas. Eu, foda-se se você fica nervoso. Guarda seu nervosismo pra você. O que a garota tem a ver com isso? E a garota na parede, olhando assim. Aí ela veio a alma. Aí,
olha, Patrição da massa,
Patrição, cara. Patrição Futebol Clube, cara, meu time.
Ai, mas eu fiquei muito bolada, cara. Ai, que
nossa,
raiva.
Nossa, dá raiva. Tá muita raiva esse filho da puta, né, cara?
Mas hoje em dia o garoto gosta de mim, ele vai com a minha cara. A gente até se fala de vez em quando.
Ah, claro que gosta. Quando você enfrenta, né, a pessoa passa a pagar pau.
Que raiva que eu senti.
Ele tem vergonha, tá ligado?
Depois
tem
ele ainda vergonha. Fez merda no laboratório, no meu laboratório. Aí eu dei um outro esculacho nele, que aí já que tinha acabado, já tinha se juntado pra lá do barraco, se foda.
Transaram, riram, né? Como é que vai acabar? A fanfic.
Não, credo.
E você é um filho da puta!
Vou fugir um pouco do ambiente de trabalho. Essa também era muito novo. E sempre fui esse cara de evitar briga, cara, sabe? Eu sempre... Sabe aquela pessoa...
Dormia, tipo, não deixa disso.
É, no dia seguinte, você tá tomando banho... Putz, eu devia ter falado isso. Eu sempre fui assim a minha vida toda. Até hoje eu sou assim, na verdade. Não muito. Vai, não, hoje em dia acho que eu não levo tanto desaforo assim. Não dou espaço. Mas antigamente, cara, eu era muito assim. E eu tava na rua, assim, lanchando. Aí passa um primo meu com a namorada. Eu, e aí, cara, beleza? Tal, não sei o que. Ele passou direto. Daqui a pouco ele volta. Chega aí. me chamando assim pra onde ele tava, sacou? E eu, pode falar, cara. Não, chega aí, chega aí. Já começou errado aí, né? Tipo, cara, quer falar comigo? Ele vem aqui, tem que falar, né? Eu devia ter... Eu já não ia muito com a cara dele, sacou? Primo babaca. Já errei aí. Aí levantei igual um otário e já fui onde ele tava. Beleza. Aí ele pra mim, cara, deixa eu te perguntar. Tu sabe onde é que eu consigo comprar uma maconha maneira? Aí eu, como assim, cara? Não, é que eu tava falando com outro primo nosso. E ele disse, porra, o Orelha deve saber, né? Ele é mó roqueiro maluco.
Você é o Zé Droguinha da família, né?
Eu sou o Zé Droguinha da família, sacou? Eu sou o errado. O que usa preto, adolescente que se veste de preto, sabe? Você é a ovelha negra. E, cara, o que me incomodou ali não foi o fato do cara querer fumar um baseado, nem nada, nem ele vir me pedir, mas foi o jeito que ele falou comigo, sacou? Ele falou não chegou de uma forma legal.
Ele chegou igual um português tentando falar com um índio, né? Gritando e falando devagar.
Meio que assim, cara.
Achando que o cara é retardado, né?
Não foi as palavras que ele usou, mas o olhar dele passava, sabe? Cara, você aí que é um bosta, você que é um merda, um drogadinho de merda, sabe onde é que eu consigo achar um baseado? Não, sendo que ele que é um drogadinho de merda, né? Ele queria fumar o bagulho.
Exato.
E eu, idiota, eu... Não, cara, não. Eu não fumo não, tá maluco? Não uso nada. Eu realmente não usava, não uso nada. E o... e eu fiquei com cara de bunda, cara. Sério, se eu pudesse voltar no tempo, cara, eu devia ter dado um esculacho nele, sacou? Cara, vai tomar no seu cu. Você tá pensando que eu sou o quê, cara? Você que é um drogadito de merda, por que você não vai atrás dessas merdas? Por que você vai me pedir pra mim, cara? Vai tomar no seu cu, tá achando que eu sou quem? Nem troca ideia comigo, cara, nem fala comigo direito. Porra, tem um cara de traficante, seu bosta. Eu, tipo, isso no outro dia tomando banho chorando no canto, né? Era eu pensando nessas palavras.
Deu até um ataque cardíaco na época, né?
Ah, mas certeza. Eu sou esse cara que a adrenalina bate. Antigamente eu confundia adrenalina com medo, cara. E eu ficava tremendo. Cara, o que, que eu faço, sacou? E eu fiquei nessa com cara de bunda. Ele, ah, então tá, então valeu. E saiu rindo assim da minha cara e eu... Aí voltei a tal lanchar ali e, cara, e ficou por isso, sacou? Que ódio, cara. Foi bem curtinha, né? Mas, tipo, vai tomar no cu, que filho da puta, cara.
Deveria, cara.
Cara, eu queria muito ter dado um esculacho nele, cara. Queria muito voltar no tempo pra dar um esculacho. Cara, você é um merda, você me respeita, seu bosta. Vai tomar no seu cu. Cara, acho que eu vou chorar agora um pouco, gente, que eu relembrei. Não, mas foi isso. Que ódio desse cara. Vai se fuder, filha da puta de merda.
Porra,
agora
é isso.
A pergunta que não quer calar. Esse aí é o primo filho daquela tia?
Filho daquela tia?
É. Que você tinha falado que você foi pra casa dela, ela saiu com a família e te deixou em casa.
Sim! Olha aí. Tá vendo?
Sei
filho da
é
puta,
primo,
filha da putagem tá no sangue, cara, tá vendo? Exatamente, filho dela. E o pior, cara, é que eu era o drogadito, o ovelha negra, né? Ele é o exemplo da família, sacou? Ele é o todo certinho, é o filho modelo, tá ligado? Todo mundo ama. É o netinho preferido da família, sacou? Tá tomando o cu, filha da puta, merdeiro de merda. Merdeiro de merda, ó. É isso, próxima história, gente.
Vai levar um tiro nesse cu, seu filho da puta!
Vou contar minha pequena historinha. Eu era uma criança deveras bundona, muito bundona. Eu já falei que eu era bundona, criança bundona. Aí, eu tava na sétima série, eu acho. Já tinha brigado uma vez ou outra, mas era coisa de escola, né? Aquela coisinha de ensino fundamental. Briguinha de ensino fundamental é um empurrão, uma joelhadinha, um bicudo na canela, aquela coisa mais básica. E, rapaz, eu tava no recreio ali. Recreio, que a escola que eu estudava, não sei se vocês sabem, ela parece um presídio. Ela é gigantesca. Gigantesca. Tem aluno com força, cara. Pra vocês terem ideia, da quinta até o terceiro ano, todo mundo estuda no mesmo colégio. E as salas iam geralmente até a 8, 9 de cada série. Então era aluno
puta
pra porra.
Puta que pariu, cara.
Era aluno pra caralho, sacou?
E daquelas que eu já tô imaginando 50 alunos por sala, né? Imagino.
É, exatamente. Então, assim, minto. É, era da sétima série. Como é que era? Foda-se. Era
aí,
da quinta.
Sabe o que é legal? O legal desses casos é que tem, tipo, dois inspetores, sacou? Pra controlar todos os presidiários.
É, exatamente. O que na verdade não faz porra nenhuma, né?
Uhum.
Aí, cara, tava a gente lá, né, no recreio, aquele recreio saudável, né? Eu andava igual aqueles presidiários que não quer envolver com ninguém, mas tem medo de todo mundo, sacou?
Não era de nenhuma facção, né?
Não era de nenhuma facção. Aí, cara, de repente, sempre tinha uns bolinhos, Você escutava nele gritando porrada, porrada. E eu era um bundão, né? Não sei se eu já falei isso hoje. Aí, cara, tô lá. De repente eu vejo um bolinho. Aí já dou aquela trancada em meu ânus. E fico preocupado, assim, com a situação. Mas, né, porra, uma coisa que meu pai me dizia... Meu querido pai me dizia, não porque ele, né, ele tá aqui até hoje, graças aos deuses, mas eu quero dizer que em sua inocência ele dizia, quem não deve não teme.
Boa.
Na escola não tem isso não, meu irmão. Na escola não tem isso, na vida não tem isso, meu irmão. Eu chego lá, cara, aquela galera, aquela multidão, velho. O cara já chega me descendo um soco na cara, tá ligado?
Puta que pariu.
Nossa, cara.
Mas me descendo um soco na cara, cara. Me dando chute, uma galera, uns 6 caras junto. E eu sem reação, porque eu não sabia, não esperava que aquilo ia acontecer. O cara me dando soco, me dando bicuda. E uma galera junto. E eu não sem saber o que eu fazia, não fiz porra nenhuma. Aí eu me recompus, levantei, eu caí no chão. Mentira, não caí no chão, não. Caí foi outra vez. Aí me levanto, saio, né, de perto da situação. Todo mundo, aí os alunos, né, aqueles grandes amigos seus de escola. Olha lá, ele apanhou, não sei o quê. Né? Aquelas pessoas legais. E eu pensei, eu vou falar com minha família o caralho. Não vou falar com ninguém, não, porque senão vai piorar isso aqui, né, cara? Se eu falar que eu apanhei na escola e papai vier ajudar, eu tô fudido.
Porra, minha vida isso aí.
Eles vão me jantar, né, cara? Aí, bicho, tá. A diretoria me chamou, porque eu era uma pessoa muito benquista, pessoa muito divertida e benquista pela diretoria. Então me chamaram lá, fui, né, chamaram o cara que me socou e fomos lá conversar na diretoria. E eu conhecia, detalhe, eu conhecia o cara que me bateu. Esse aqui é o grande detalhe, eu não entendi o porquê que aquilo tinha acontecido. E fomos averiguar. Ele, muito revoltado, disse que eu não respeitava famílias.
Ué.
Porque um dia a gente estava jogando futebol, ele entrou de carrinho, eu era o goleiro, e ele entrou de carrinho na minha perna. Eu falei, puta que pariu, velho, você me deu um carrinho e me machucou aqui. Aí ele falou que eu chamei a mãe dele de puta, e por isso ele me bateu. Aí eu fiquei, cara, eu tô contando essa história por quê? Porque essa é uma história de superação. Eu fiquei anos da minha vida, cara, eu tava na 7ª série, eu era um menino. Baixinho,
um
já era grandinho. Ah, tá, eu ia falar isso. Você tá querendo tirar a minha fala aqui. Coisas inéditas e bundão. Aí, eu, né, nessa situação toda aí, passaram-se os anos, eu martelei muito isso na minha cabeça, mas isso foi muito importante pra mim. Porque eu percebi que um soco não dói mais do que uma bolada na cara no futebol. Eu percebi que não dói mais do que certos acidentes de bicicleta. Então eu perdi o medo um pouco da briga. E quando tive uma oportunidade, anos depois, 3 anos depois, para ser mais exato, adivinha quem era menor do que eu?
Tu foi daqueles adolescentes que espichou, né, cara?
É,
isso é minha
cara...
vida, cara. Minha vida é isso, cara.
Aí eu encontrei com esse cara no... Aonde? Aonde? Boteco do Zé Robertinho.
Olha aí, Zé Robertinho.
Esse cara passando do outro lado na rua. Eu já vestido como um punk mendigo. Fui para cima dele. Encostei naquele muro de chapisco maravilhoso, exatamente em frente ao Zé. E lá eu pude, além de socá-lo, esfregar a carinha dele no muro.
Que delícia.
Foi uma coisa,
cara,
que eu pensei várias vezes. Não estou dizendo, queridos criançolas, que estão escutando isso aqui, que isso tá certo, mas ele nunca sofreu por aquilo que ele fez comigo. Sequer uma advertência na escola ele tomou, então alguém tinha que fazer essa justiça e ninguém melhor do que eu.
Merecido. E deve ter feito com um monte de gente mais também, né, cara? Não foi só contigo?
Esses caras são assim, sim, né? Sim.
O bullying legal da é que escola ele faz com todo mundo.
Depois disso, esse cara uma vez chegou todo, né, amigável, e me ofereceu um CD de PlayStation 2 pra jogar.
Olha aí. O mesmo caso da Paty lá, cara. Quando os caras são enfrentados, eles dão uma afinada.
É, capando de bunda mole, cara.
Mas enfim, foi um trauma necessário na minha vida.
E quando você arrastou a cara dele no muro, você chegou pertinho e falou assim: puta que te pariu, ou não?
Não.
Ah.
Porra, agora eu vou ter que fazer de novo.
Essa aí é que tá a viagem do tempo do Kraus, sacou? É voltar só pra falar pro cara, filho de uma puta, pra puta que te pariu.
Você queria, foi por isso? Então deixa eu te falar aqui, filho da puta. Filho da puta.
Filha da puta. Cara, eu jogo futebol muito mal, sou ruim no futebol, mas eu tenho um chute forte, digamos assim. Então o meu prazer no futebol é
acertar pessoas.
Acertar pessoas, exatamente. Eu tenho uma felicidade quando eu consigo fazer isso. E eu adoro jogar. Crau,
Christian é o camisa 3 do Cafezinho Futebol Clube.
Exatamente. Então, quando tem um zagueiro na frente e eu vejo que esse cara tá na linha de fogo, cara, eu meto toda a força que eu posso, né, na bola. E um belo dia, o Matheus, meu filho, ele, pô, o Matheus já joga melhor que eu, bem melhor. E um dia a gente tava jogando ali, tinha vários adultos e tal, e o Matheus era o menorzinho. E esse filho da puta de um atleticano, cara, porra. O cara tava camisa, não sei nem o nome do cara. O cara tava com camisa do Atlético.
Tudo filho, cara, da puta mesmo. Ah, você tá falando
do Atlético Paraná. Do Paranaense, mas é Atlético, tá, do mesmo jeito.
Você é Curitiba ou é Paraná, Cristian?
Eu sou Santos, cara. Não sou nem Atlético
Santista. Que Santos? Tu é do Paraná, cara.
Então eu sou atleticano porque eu sou. Os caras do Atlético e são meus clientes agora, então sou atleticano. Então, porra, e aí esse cara deu uma entrada no Matheus, cara, ele levantou o Matheus. Cara, o Matheus, sei lá, tinha 13 anos. Ah, não, cara, esse filho da puta tá fudido. Eu pensei, não, eu não posso estragar a brincadeira, né, cara? Se eu der uma no meio do cara, eu acabo com a brincadeira. Mas eu deveria ter dado. E aí eu fiquei perseguindo esse cara, então, e ficou muito notório que eu queria arrebentar ele na bolada, cara. Daí eu lembro que daí, pô, sabe que futebol de vila, né, cara? Tem o time com camisa e o time sem camisa.
Sim.
E aí esse cara foi jogar no time sem camisa. Cara, eu fiz o favor de dar uma bolada no peito desse cara, que ficou marcado, assim, escrito pênalti no peito dele, assim. E aí, só que eu continuei. Eu ia pra lateral, eu tentava, porra, bater no cara de qualquer jeito, dar chute no cara. Eu não queria dar uma canelada. Uma canelada ia quebrar o coitado. E aí ele tretou com um amigo meu, cara, outro cara no mesmo jogo, e foi embora, corrido, e eu não pude completar a ação, que eu deveria ter batido nele com força, com as minhas mãos ou com as minhas pernas, de uma maneira mais incisiva. Mas esse filho da puta escapou, mas pelo menos toda vez que ele olhar no espelho e ver aquele pênalti marcado ali, ele vai lembrar de mim.
Tá até hoje, com certeza.
Tu não bateu nele, mas você tatuou.
Tatuei.
Que excelente, cara. Nossa, eu não tenho filho, mas eu imagino que a raiva deve ser muito pior, né? Ver alguém bater no filho assim.
E a frieza, nossa, cara. E a frieza. Pra não.
Nossa. Porque filho, eu acho que pesa muito mais, né, cara? Mas eu sou aquilo, como eu falei, eu não. Comigo, cara, a pessoa pode jogar merda na cara que eu vou rir e deixa pra lá, sabe? Mas, sei lá, mexeu com a minha irmã, mexeu com um amigo meu, mexeu até com alguém indefeso na rua, cara, eu vou na voadora, sacou?
É isso.
Na voadora, cara. Eu não me seguro, não. É um perigo.
E você é um filho da puta!
O Krau falou aí de escola, cara. Sabe aquela coisa quando você pega o trauma e você é obrigado, você se força a esquecer? Então, eu tinha esquecido de várias histórias, cara. Você falou de escola, veio um monte, assim. Porque eu sempre fui aquele moleque mais zoado de todos, sacou? Igual o Krau, bundão pra caralho. E sempre sofri muito, cara. E era aquele misto de o medo da minha avó. Não era nem dos meus pais, era mais da minha avó do que, tipo, chegar em casa com uma advertência. Eu vou morrer, né? Provavelmente eu vou ser amarrado num tronco, vou ser escoteado por 7 dias, coisas assim, sacou? E, inclusive, uma vez eu falsifiquei a assinatura da minha avó e eu tremia tanto, não sei como é que aceitaram aquela porra, cara. Não sei como eu tive coragem de falsificar a assinatura dela. Só a primeira também, depois eu fiz algumas vezes. Vó, desculpa, mas eu tinha que fazer. Ou era isso ou apanhar muito. Corri o risco. Mas, cara, eu passei por muito isso. Acho que vale, né, um dia a gente fazer um episódio sobre bullying, assim, eu contar outra. Eu vou contar uma aqui. Foi na sexta série, tinha um filho da puta que me perseguia lá na sala. Caralho, que ódio daquele arrombado, cara. E eu não sei, cara, tava assim, já não vou lembrar o contexto, o que que aconteceu, mas tava tipo assim, ele sentado atrás de mim, ou na minha frente, enfim, não importa, e eu com a cabeça encostada na mesa assim, e ele assim, provocando, bate aqui, sabe aquela coisa? Bate aqui na minha cara.
Nossa.
Dando tapinha assim na cara dele. Bate aqui.
Nunca fizeram isso pra mim.
Se eu pudesse voltar no tempo. Acho que são várias viagens no tempo que eu queria ter feito agora. Porque primeiro, quando ele falou bate aqui, já era pra eu ter dado um socão nele, sacou? E assim, eu sempre fui vocês já viram minha foto criança aí? Eu sempre fui um moleque magrelo e cabeçudo, sacou? Muito fraquinho. Então o soco que eu ia dar nele ia ser ridículo. O moleque maior, aquele, sabe, gordinho forte da sala. Bate aqui,
tomava
bate
aquele
aqui.
Tapa na parte traseira da cabeça?
Direto,
piaba,
né, cara?
Aqui chama piaba isso.
Piaba, aqui é pescotapa. Pescotapa.
É.
Quando raspava a cabeça, era certo, né? Toma aquela pescotapa de todo mundo da sala.
Uhum.
E o filho da puta, bate aqui. E o babaca, em vez de dar um porradão, o que eu fiz? Eu encostei a mão na cara dele assim, sabe? Tipo, encostei, dei um pá. Encostei assim de brincadeira. Cara, o filho da puta, mas virou um tapão na minha cara na hora. Plou! assim na sala. Caraca. Todo mundo parou, olhou e eu comecei a chorar.
Ah, cara,
eu não sabia como reagir, cara. O filho da puta quebrou minhas pernas ali, sacou? Cara.
Sticker te entendo, da orelha, te entendo. Sticker da orelha, moleque criado pela avó. Puta,
ah, já tem,
pariu.
Né? Já tem esse.
Já tem, já
tomei
tem.
Tomei um tapão, feito. Tomei um tapão desse filho da puta, cara. Que vergonha, cara. Que vergonha, que ódio que eu tô lembrando dessa porra.
Mas passa o Facebook dele aí.
Ah, mas nem lembro o nome dele, cara. Nem lembro o nome do filho da puta.
Ai, você é uma pessoa muito, muito desapegada.
Cara, essa história aí tem 20 anos. Isso foi em 1997.
Eu lembraria.
Eu não lembro. Não sei, talvez se eu ver ele na rua. Porque eu tô visualizando a cara dele agora, né? A pessoa não muda tanto assim também. Se eu ver, talvez, quem sabe, atropelar sem querer. Opa, não. Desculpa, polícia, brincadeira.
Piada,
isso aqui é um podcast de humor.
Sua sorte é que a cidade é muito grande, cara. Rio de Janeiro é muito grande.
É, cara, foi isso. E no, não foi no mesmo dia, eu acho, não sei, mas tipo, teve uma vez que ele, indo embora assim, ele. Não, na sala ainda ele foi e pegou meu estojo. Pegou meu estojo, não vou te devolver. Eu me devolve, cara, por favor, me devolve. E ele ia embora pro mesmo caminho que eu. E ele foi, tipo, jogando o estojo pra cima, jogando na parede, chutando, fazendo de bola e tal. Não vou te devolver, não vou te devolver. Cara, por que que eu não, sabe, não empurrei o filho da puta na frente dos carros, cara, pra recuperar meu estojo? E o meu estojo era um estojo do Street Fighter, cara. Porra, adorava aquele estojo.
Porra, aí não. Ah, e agora eu fiquei puto também, cara.
E era do DJ, sacou? Tinha o DJ, lembra, sim, do DJ? Acho que era do Street Fighter 3, 4, sei lá. Porra, cara, aí o que que eu fiz? Empurrei ele na frente dos carros? Não. Cheguei, contei pra minha avó.
Toma porrada.
Não, eu não contei, né? Eu vó, um babaca lá, lógico, não vai com essas palavras, né? Idiota lá, pegou meu estojo, tá? E no outro dia minha avó foi na diretora. Acho que aí é a pior vergonha, sabe? Se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria contado pra minha avó. Porque aquela vergonha dela ir falar com a diretora, aí chamar o moleque lá.
Daí os camaradas
aí ele vai. É, olha que otário, né, tal. Aí ele foi e devolveu, aí ele, ô seu viadinho, eu ia te devolver hoje. E eu ainda fiquei com um sentimento de culpa, sacou? Porra, o cara ia me devolver.
Me devolveu o caralho, cara. Não ia devolver.
Não ia nunca, né?
Eu nunca ia ter um sentimento de culpa, cara. Você é doente, você é pior do que eu.
Pois é, cara, mas eu falei, não tô negando não, eu sempre fui bundão pra caralho, cara. Cara, nossa, era o medo de ser expulso, cara. Era o medo de apanhar da minha avó em casa. Cara, pô, problema psicológico, cara.
Eu sou a pior criança do mundo.
Desculpa, cara.
Porque eu...
Desculpa, eu tô me sentindo culpado agora, relembrando isso.
Eu não teria o menor remorso, cara. Eu teria...
Mentira, cara. Eu queria muito ter matado esse filho da puta de porrada, cara. Puta que pariu. Nossa. Eu tinha 11 anos, gente. 11 anos. Um merdinho.
Ah, pô, mas você não era aquele tipo de criança que jogava jogo de luta e se achava forte e batia nos outros, não?
Ah, não. Nunca fui. Nunca fui. Sempre
eu
fui um bosta,
eu era essa,
cara.
Criança.
Sempre fui um bosta.
Mas
aí. Rodrigo, nome filho da puta. Lembrou? Rodrigo, seu arrombado.
Me dá o sobrenome. Lembra do sobrenome?
Ah,
vamos lá.
Não vou lembrar.
Já acabei de
receber. Rodrigo que estudou... Não vou falar o nome da escola, não. Foda-se. Deixa pra lá.
Depois,
pra
me
lá,
passa
gente.
Por inbox.
Deixa pra lá, gente. Ah, tá aí. Queria ter voltado no tempo pra dar um soco nesse filho da puta e ter empurrado ali na frente dos carros.
Arrastar a cara dele no muro chapiscado.
Porra,
caraca,
quem dera.
Sério? Ai, dera, nossa, eu
que
ia sentir uma satisfação.
Eu queria pendurar esse filho da puta numa sala e arrancar uma falange por dia, só pra ver ele morrer.
Porra!
Sofrendo.
Mas pra você ver, cara, isso eu contei duas, tá ligado? E teve de outra escola também. Todas, cara, foi sexta série e sétima série. Foram as 97 e 98, piores anos da minha vida, cara. Foram em duas escolas diferentes, mas sempre sofri pra caralho.
Merecido.
Cara, sabe o que, que eu foda, fazia cara. Que fazia eu não sofrer bullying? Eu tirava a maior nota da turma. Aí as pessoas só me ignoravam.
Nossa.
Pra no dia da prova tentar ser meu amigo.
Além de tudo, era burro, né, cara? Então, essa vantagem eu tinha.
Ô, filha da puta! Vai tomar no cu, filha da puta!
Eu tava... Isso foi em 2013, saindo da empresa aqui. Teve uma... Na crise, né, cara? Várias empresas. Belo Horizonte foi criada no sistema do Marcos Valério, né, cara? Do Mensalão. Ele era publicitário e fazia o jogo sujo dele todo aqui. Então, Belo Horizonte ficou uma merda, essa área aí de publicitária. Enfim, várias empresas fecharam, inclusive a que eu estava trabalhando. Eu tinha um cargo bom lá dentro. Eu tomava conta de uma equipe e tudo mais. Aí, pô, naquela pindaíba, né, cara? Pindaíba não. Resolvendo os negócios pra não perder a qualidade de vida, já que tinha um salário bom, essas coisas. Eu e um cara que trabalhava no design lá, o Pedro, brotherzaço meu, joga no Eagles de futebol americano. A gente foi fazer, cara, um trabalho de design pro um cara que estudou comigo na faculdade, bicho. E, porra, pegamos o trabalho, o cara, reunião, fizemos reunião pra saber o briefing do cara. eram três marcas que ele queria. As três marcas todas com a letra D, porque era nome do cara, tipo a inicial do nome do cara, não sei o que, não sei o que lá. Aí a gente fez a primeira marca, o cara pirou, curtiu pra caralho, nós levamos um case, caixinha de madeira, levamos tudo impresso, tudo bonitinho. E aí ele pediu pra fazer as outras, e eu fui mandando as outras marcas, mandei pra ele. Ele, ah, legal, tá massa, eu queria fazer isso aqui, queria alterar isso aqui. Porque o cara também não sabia brifar direito não, sacou? Aí, beleza, fizemos... apresentamos, fui mandando pra ele. E nada do cara depositar um pagamento nem porra nenhuma, né? Aí eu fui e falei, ó, seguinte, eu tô terminando a marca, a gente falou que o pagamento ia ser feito de 3 vezes, R$6.000, a gente tava fazendo muita coisa pro cara, sacou? Não era só logo, não. Identidade visual completa. Cara, nada do cara pagar, sacou? E a gente trabalhando já há mês, e eu fui emputecendo com isso. Aí esse cara vira pra mim um dia e fala assim, ô Cláudio, seguinte, cara, você tem até tal dia pra me apresentar esse material. Eu falei, cara, não vou te apresentar nada não, ué. Você não depositou nada, a gente já apresentou uma primeira marca pra você. As outras duas eu não vou te apresentar, ué. Depois eu te mostro alguma coisa e você vai tentar fazer mais barato com outro cliente. Eu não falei isso, quer dizer, eu justifiquei, imagina, né? É, eu justifiquei com palavras amigáveis e tudo mais e tudo mais. E fui mandando mensagem pro cara, o cara nada, nada do cara. Aí falou, ah, eu vou depositar pra vocês. Beleza. Não depositou, sacou? Eu mandei mensagem, o cara não respondeu, aí deu prazo, ele falou assim, ó, estive conversando com os meus sócios, como vocês não conseguiram nos atender, estou passando pra outro cliente, não sei, pra outro designer, não sei o quê. Eu falei, o quê, velho? Eu tô trabalhando há um... Aí eu caguei no cara, né, velho? É, eu lembro que eu tinha vindo pra cá no fim de semana, eu vi essa mensagem. Cara, se eu tivesse o histórico, vocês não têm noção do áudio que eu mandei. Chamei de moleque e falei pra ele contar com a sorte de nunca encontrar comigo na vida, sacou?
Contigo e com uma parede de chapisco.
Porra! É. Cara, a parede, caraca, pode não ser de chapisco, cara. Eu vou quebrar ela só pra esfregar a cara dele no negócio.
Você vai chapiscar não, ela?
É, você vai esfregar tanto a cara dele que ela vai virar de chapisco, né, cara?
Cara, eu tenho uma coisa. Eu tenho uma coisa, por exemplo. Eu tenho uma listinha.
Verruga,
de, eu
uma
tenho
verruga. Uma listinha. Não precisa não, contar aqui, né, Carol?
Não, já, ela já caiu. Mas eu tenho uma lista de pessoas que eu me obriguei, a caso eu encontrar com elas, bater nelas. Sacou? Eu sou obrigado, pela minha própria honra, a fazer isso. E esse cara tá na listinha. Sacou?
Eu tenho uma lista assim também, cara.
Nossa.
Eu tenho
obrigação... Por que o Rodrigo não tá nessa lista, orelha?
Então, não tava porque eu lembrei agora, mas eu tenho uma lista. Acabou e o número um é um cara que eu mataria, mas essa história eu nunca vou contar no Café com Porrada pra não dar merda. Eu conto pra vocês no privado depois, que é tenso, okay, pra caralho. É foda. Enfim, vai lá, Carol, desculpa.
Mas aí, bicho, eu... Não é nem a questão da máquina do tempo, é a máquina da oportunidade que eu queria usar aqui. Porque eu não tive situação depois dessas mensagens, entendeu? Eu caguei na alma do cara, ele ficou lá como se ele tivesse certo e tudo mais, mas eu deixei bem claro pra ele, se eu te encontrar, se eu te ver na rua, eu posso estar do outro lado da rua, cara, eu não vou te procurar pra isso acontecer, mas se a gente encontrar, eu vou te descer o cacete, beleza? Aí ele falou, depois você me chama de moleque, eu falei assim, não, você é moleque, eu só estou te tratando como você deve ser tratado, beleza? Beleza? Aí o cara foi e desligou.
Beleza?
Cara, beleza? Velho,
já deu 3 anos.
Quero. Tem 3 anos isso.
Ah, então é esse ano que ele vai passar do outro lado da rua daquele bar ali que você falou.
Pô, não, isso. Pois é, mas só se ele vier parar de Minas. Isso, ele é de Belo Horizonte.
Ah, ele não e vai daí? Nunca.
Eu morava lá. Não, mas ele nem sabe que eu tô aqui.
Então talvez tenha chance dele ir sem querer.
Ô Diego, se você estiver escutando, cara. Você que estudou produção multimídia no Uni e cancelou depois do primeiro semestre, cara, eu vou te estrupiar, cara. Vou te estrupiar.
Hey, é isso.
Não faça ninguém, cara. Ninguém.
O nome e sobrenome dele. Que eu te dou o endereço.
Eu não lembro, eu não lembro. Eu não lembro. Sobre
cara, pior que a Pat se acha, cara. A Pat se acha.
Mas é o seguinte, cara. O grande lance é o seguinte. Nunca, nunca brinque, cara, com ganha-pão de ninguém, tá ligado, filho da puta?
Porra, é foda, né?
Eu vou te estrupiar, cara. Você vai pedir desculpa pro universo por ter nascido com um cu.
Tem que acabar o cu.
Tem que acabar o cu.
pouco de lado esse ódio, meus queridos. Krauzola.
Oi, meu bem.
Temos aqui uma dúvida de uma pessoa que não quis ser identificada.
Sim.
É o seguinte, no título está escrito A Festa na Empresa. A gente está em esse episódio está saindo em dezembro, né? Não, vocês vão entender o que eu vou falar. Vamos lá. A mensagem é a seguinte. A empresa que trabalho vai ter uma festa junina em agosto. E é a única festa que familiares podem ir. Só que tem um porém. Odeio festas juninas. Digamos que a última que fui, acabei tomando um fora e fiquei bêbado o suficiente. Preciso de dicas do que fazer. Devo ir? Devo ir pra uns rock no porão do alemão? Devo ficar em casa? Devo voltar a andar?
Ele pediu pra não...
Nosso ouvinte pediu pra não se identificar.
Ah, tá, que bom.
Mas, e vocês viram aí, né? Festa junina e tal, ele mandou essa pergunta há um tempo. Mas como estamos aqui lançando esse episódio no final do ano, pô, a festa da empresa não é só festa junina, né, cara? Final de ano sempre rola, então achei válido colocar essa dúvida aqui.
Por isso que esse cara é dono do boteco, cara. Por isso que ele é o dono do boteco.
Exato.
Sabe o que faz, cara, sabe o que faz.
O que fazer, Krau? Vai ou não vai? Deve ou não bebe? Corre cara, risco de tomar outro fora ou não toma? Ou não corre?
Deixa eu falar pra você, meu querido Hot Wheels. creio que você, essa pergunta, só te aflige por uma pequena experiência ruim, cara. Isso não é nada perto da sua grandeza. Mesmo sentado, a gente sabe que você tem a sua grandeza. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Uma experiência ruim não é motivo para ser humano nenhum deixar de fazer algo na vida, principalmente merda. Então, festa da empresa, todo mundo sempre quer, cara. Tá todo mundo ali querendo um palco, tá todo mundo ali querendo aquele momento da vergonha, o momento que alguém vai fazer algo que não deveria fazer. Ah, é festa da empresa. Você trabalha com quem? Com Roberto Justus? Você trabalha numa empresa de TI? O que você faz? As pessoas que estão ali, meu bem, são pessoas aptas a fazer merda como você. Você não tá numa federação de alguma coisa do comércio do seu estado. Você tá numa empresa. Faça como eu. Beba. Beba muito. Faça merda. Sente no colo do seu chefe. Isso é difícil, é mais fácil ele sentar no seu colo.
Chame a esposa do chefe de gostosa.
Não, diga que ela já deve ter sido muito bonita quando era mais nova.
Nossa, cara.
Faça essas coisas, a vida lhe dará oportunidades. Porque eu tenho certeza que o seu chefe irá olhar e falar assim, esse homem tem coragem. Se ele fosse apenas um bosta, ele não estaria falando isso aqui. Estaria falando pelas costas. Mas não, ele está falando aqui na minha frente. Se for judeu, chame ele de judeu viado. Faça essas coisas. Faça essas coisas. Tenho certeza que o mundo irá sorrir pra você. Tenho certeza. Vá, beba, use tóxicos. E não se esqueça. Não se esqueça que depois de toda festa do trabalho, existe uma segunda-feira.
É a melhor segunda-feira do ano, né? Fechar esse episódio lindo, cara. É contigo. 96, show da AC/DC. Conta pra gente o que rolou.
Esse foi o segundo grande show da minha vida. Primeiro foi aí, Ramones.
Primeiro certamente foi Mara Maravilha, né, cara?
Não, primeiro foi certamente quando o travesti sentou no colo dele.
Isso foi depois.
Tchau, pessoal. Até o próximo episódio.
Mas primeiro foi do Ramones e depois veio a AC/DC pra Curitiba. Cara, preciso ver a AC/DC. E aí, pô, eu lembro que na época eu morava... Tinha acabado de vir pra Curitiba e morar aqui sozinho, né? E aí eu tinha vários amigos lá da minha cidade, de União da Vitória. E os caras falaram, não, vamos todo mundo pra tua casa, vamos todo mundo ficar no teu apartamento e vamos. Cara, feio, vieram uns 20 caras ficar no apartamento de 50 metros quadrados. Então aí você já imagina a zona que tava em casa.
Aquele punhetão dos brother, né, cara?
Exatamente. E aí, pô, fomos pro show muito cedo, por 10 horas da manhã. E 10, cara... Esperando.
Que hora era o show?
O show era 10 da noite. Então, bando de adolescente desocupado, né? E aí, pô, a gente lá, entramos. E quando abriu o portão, a gente foi bem pra perto do palco, né? Não ficamos ali na grade, mas, pô, perto. E rolando umas bandinhas de abertura e tal, e um filho da mãe começou a subir nas costas do camarada dele e mostrar a bunda pra galera. E eu tava do lado e tinha uns velhão.
Ele era orelhudo?
Não era orelhudo, não, cara. Era um cara. Ele parecia. Ele tinha o shape do Romário, assim. Imagine o Romário um pouquinho mais magro.
O Romário hoje em dia, né?
É, aí é o Romário hoje em dia, exatamente. Aí o Romário subia nas costas do camarada dele e mostrava a bunda. E ele fez isso umas duas ou três vezes. E eu tava do lado de uns velhão harleiro, assim, sabe? Aqueles velhos, porra, gordão, assim, cara, barbudo e tal.
Bruxão.
E o velho foi ficando puto, cara. Pô, eu vou enfiar uma pedra no cu desse filho da puta, cara. E o velho pegou e o show aqui em Curitiba era um lugar chamado Pedreira Paulo Leminski. E, pô, pedreira, né, cara? Tem pedra pra caramba no show, no chão. Então o cara foi lá e pegou um punhado de cascalho, assim, cara, e ficou com a mão pra trás, cara. Aí, e ele já tinha avisado os camaradas dele, ó, fique de olho, cara, fique de olho. A hora que o Romário levantou e baixou a calça e mostrou a bunda, cara, esse cara socou um punhado de pedra no cu do Romário, que o Romário desceu ligeiro dali, cara. Pô, e aí isso foi a diversão ali pra gente poder aguentar ali o resto do show. Aí beleza, rolou um show foda pra caralho, né, cara? Aquele sonho de adolescente, pô, tá vendo isso em si. Chegou a hora de ir embora, né, cara? Na hora de ir embora, meu amigo.
Observem, caros ouvintes, sonho de adolescente que o Christian tinha em 1996.
Isso, era o primeiro disco do AC/DC.
Christian com 40 anos, né, no meio da moçada.
E aí, pô, existia um ônibus que foi um evento foda, cara, na cidade, assim. Então, pô, a prefeitura disponibilizou o ônibus de graça pra galera ir até o centro, né? Desse lugar que é um pouco mais retirado, na pedreira, até o centro. E, cara, a hora que eu entrei nesse ônibus, cara, tinha uma maloqueiragem, cara, uma galera que, porra, eu me senti acuado, cara. E olha que eu tenho cara de maloqueiro desde que o mundo é mundo. E eu entrei e os caras começaram a gritar assim, careca, desgraçado, careca, desgraçado. Eu falei, cara, tomei no cu, né, cara? Tomei no cu. Eu falei, o que eu vou fazer, cara? Eu já tô aqui dentro e é um bando de cara, pô, destruidor, assim, cara. E na época, o ônibus não tinha aquela campainha pra você apertar. Tinha uma cordinha que você puxava, né, pro ônibus parar. Só que esse ônibus, ele é direto da pedreira até a praça. Cara, os caras começaram a botar fogo nas coisas dentro do ônibus. Botaram fogo na cordinha.
Puta que pariu.
Aí tinha a mesinha do cobrador. Os caras arrancaram aquela mesinha, cara. E, pô, jogaram dentro do ônibus. E o motorista foi ficando putaço, né, lá na frente, né, cara? O cara foi ficando, só que o que eu ia fazer? 200 negros ali dentro, todo bando de louco, tudo quebrando a parada. Uhum. E aí, eu lembro que, tipo, sabe quando tem um espelho do lado da escadinha do ônibus ali pro motorista enxergar o cara que tá descendo, né? O cara tinha sobrado um espelho daquele, um daqueles malucos falou, porra, aquilo lá dá pra quebrar também. Aí os caras se apoiaram naquilo, arrancaram aquele negócio e, tipo, não tinha mais o que quebrar. O cara não tinha. E aí eu falei, porra, ali eu vi, cara, eu sou gente, cara. Esses caras não são gente, mas, porra, eu perto desses caras, eu sou, porra, um lord inglês. Sabe que tem em cima do ônibus aquela, uma entrada de ar, né? Os
Sim.
caras arrancaram aquela entrada de ar também. E o ônibus tem a janela de segurança, né? Os caras arrancaram a janela de segurança, quebraram o vidro do ônibus.
Caralho.
E o cara ficou pendurado com aquela entrada de ar, assim, pra fora. O maluco segurou as pernas dele e ele ficou pendurado pra fora, assim, e disse assim, eu sou o Capitão América, segurando como se fosse um escudo, assim. E jogou aquilo em cima de um táxi. Cara, e o ônibus começou a dar pau. O que que os caras fizeram?
Nada do motorista parar, né?
Não, o cara não parava. O cara foi, cara, ele foi desesperado. Ele queria capotar aquele ônibus lá pra fazer uma limpeza na humanidade. Os caras subiram em cima do ônibus, com o ônibus andando. Nossa. E aí, e é um lugar, cara, que tem uma bastante curva e é bastante sinuoso. E eu lembro, cara, que o motorista começou a aumentar o ritmo pra derrubar os caras lá de cima mesmo. E aí, cara, os caras caíram, eles se seguraram naquele buraco, né? que eles tinham arrancado da entrada de ar. E aí o ônibus fazia a curva, cara, eu via a perna dos caras assim na janela, assim, sabe? Porque o cara rolava pro lado. E aí, porra, os camaradas dos caras conseguiram trazer ele pra dentro. Pô, sei que com muito custo esse ônibus chegou, né, na praça, né, cara? Na praça onde ele tava determinado pra ele fazer a entrega da maloqueiragem. Porra, aí saí daquele ônibus como se eu fosse um vencedor, né, cara? Porra, nossa, cara, eu sobrevivi a esse negócio. E, cara, já era muito tarde. E não tinha mais ônibus pra casa. E aí tava eu e meus camaradas, né, falei, cara... Eu falei pros meus amigos que falaram, vão vocês primeiro, os caras não eram de Curitiba e tal, foi organizando os caras, e puta, aí faltou táxi pra mim e pra mais dois caras. E a gente ficou esperando lá, porra, tudo sujo, fedendo suor, fedendo cachaça, fedendo nego vomitado, tudo. Aí a hora que eu cheguei pra fui eu, né, com a minha cara de bom moço, tentar pegar o táxi, chegou o táxi no ponto, falei, ô... Queria que você me levasse ali pro fazendinha ali e tal. Cara, não vou levar, cara. Falei, como não, meu amigo? São 3 horas da manhã, cara. Não vou levar, cara. Não vou. E se você insistir muito, eu vou chamar a polícia. Você quer que eu chame a polícia? Cara, eu tentei negociar, tentei umas 3 ou 4 vezes, cara. Sei que no final das contas, cara, tive que voltar pra casa a pé com esses dois camaradas. 8 quilômetros a pé, simplesmente por causa da cara de maloqueiro, sendo que eu era a única pessoa de bem, o único cidadão de bem dentro daquele ônibus, cheio de filho da puta, quebrando tudo, vândalo desgraçado. Mas é isso, cara. Isso é pra provar que... Quem vê caro não vê coração.
A provar que não vale a pena ser um cidadão de bem,
não,
né?
Não vale a pena. Tivesse quebrado tudo, pelo menos eu tava feliz, né, cara? Igual os camaradas. Ai, cara, é foda.
Toma aí, cara. Quer ser do bem? Tá vendo? O universo cobra.
É isso, cara. E que Malcolm Young descanse em paz, né? E que não esteja. Espero que
homenagem
ele...
aí.
Que ninguém daquele ônibus esteja lá atrapalhando o sono eterno dele agora.
É ruim, Malcolm Young, essa hora, cara. O diabo tá colocando pedra no cu dele, como o cara fez com o Romário aí.
Romário.